dão mais resultado. Né? O projeto ele não inventou a roda, ele não traz nada de excepcional, de diferente, são as atribuições do promotor de justiça, mas que ocorre de maneira articulada. Porque o que se observa, não só, o que se observava não só no Ministério Público do Maranhão, mas em vários MPs brasileiros, é que os promotores são ilhas. Cada um desenvolve o seu trabalho e às vezes o colega da comarca do lado não sabe o que é que ele está produzindo e às vezes ele está produzindo um trabalho fantástico. Então o que o Ministério Público do Maranhão resolveu fazer foi com que todos os promotores atuassem de forma articulada. Então no mesmo dia em que um expede uma recomendação, todos expedem. Que é para que o gestor e o ex-gestor entenda que aquilo não é uma ação pessoal do promotor de justiça, que aquilo é uma ação institucional do Ministério Público e que se estiver aquele promotor ou que substituir ele, vai ter a mesma conduta em relação à defesa da probidade, da moralidade. Então, com base nessas ações articuladas e também do trabalho em rede, a nossa rede é considerada a rede mais forte do Brasil. A ação articulada junto com TCU, com TCE, com CGU, AGU, MPF. Nós hoje estamos com uma campanha institucional dentro desse projeto do Maranhão, do MP contra a corrupção, chamado Dinheiro do Fundef é da Educação, né, por uma educação de qualidade para todos nós. E somente nessa campanha, dentro do projeto do programa institucional, nós já conseguimos evitar o desvio de mais de 25 milhões de reais, o cancelamento de mais de 15 contratos com escritórios de advocacia, que ficariam com dinheiro que é do alunado maranhense. Então, o diferencial dessa campanha é essa articulação em rede, é essa ação articulada entre os próprios membros do Ministério Público, que hoje um conhece o trabalho do outro e conhece que há uma diretriz estipulada pela administração superior, isso é inédito, com os CAOPs desenvolvendo os seus projetos, são 18 projetos escolhidos dentro de 98 projetos que foram concebidos, então isso é inédito. E paralelo a isso, a administração superior foi ouvir a comunidade de perto, um outro ineditismo, com os ERGs, foram 6 ERGs e agora finaliza com o de São Luís no mês de setembro. Então tudo isso são ações articuladas que demonstram a força do Ministério Público enquanto instituição una e indivisível. E isso está previsto nas nossas leis, na nossa Constituição Federal. Então o grande diferencial e que despertou o interesse de todos os outros MPs, foi incrível a quantidade de MPs que eu recordo que na hora que saiu o resultado da premiação, o procurador do Rio Grande do Sul estava do meu lado e disse, eu quero imediatamente, antes que a gente fosse subir ao palco para receber o troféu, ele disse, eu quero imediatamente esse projeto. O nosso coordenador do CAOP Criminal tem recebido várias mensagens querendo que as pessoas, que nós encaminhemos o nosso projeto. Então a repercussão foi a melhor possível, como disse o nosso procurador-geral, e isso aumenta a nossa responsabilidade de continuar, de aprimorar, de fazer com que cada vez mais o Ministério Público atue nessa prevenção e nessa repressão à corrupção.
Eu vou aproveitar para lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público, 0800 098 1600. Repito, 0800 098 1600, a ligação é gratuita. Temos também um e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br, e temos agora o telefone WhatsApp, 98224-6897. Repetindo o telefone do WhatsApp, 98224-6897. Nós temos falado muito a respeito do programa, desse prêmio. Agora é preciso esclarecer para o nosso ouvinte em que consiste esse programa, como é que ele é desenvolvido na prática nessas comarcas.
Perfeito. Luciana, primeiro nós temos a corrupção, ela é uma doença terrível. Ele é um câncer social, é um cupim da nossa república que está impregnado em todos os nossos segmentos da sociedade. E percebendo isso, nós precisamos saber que para enfrentar este grande mal, este câncer, nós teríamos que agir de forma institucional. Então, como disse aqui há pouco o colega Marco Amorim, foi o primeiro ponto, foi o fortalecimento de rede. Nós entendíamos que nós não poderíamos resolver isso sozinho, atuando em ilhas.
Agir de forma isolada, né?
Atuar de forma isolada. Então, chamamos para parceria, como Tribunal de Contas da União, o TCE, a CGU, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, enfim, o Movimento Maranhão contra a Corrupção. E, diante disso, fortalecendo, traçamos metas para poder vencermos isso. Depois, para que alcançássemos esses resultados, nós tivemos que pensar uma forma de que não fosse chegasse só no papel. Que nós, então, nós fizemos a descentralização da gestão, andamos o Maranhão todo, de norte a sul, de leste a oeste, lançamos em macro e micro regiões esse programa que nós denominamos EREGs, os Encontros Regionais. Então, foi pela primeira vez
estavam
também...
Estavam destinados tanto para a orientação dos promotores de justiça, como conclamando também os gestores, né, a sociedade, para discutir o assunto.
Então, exatamente, nós fomos pelo ineditismo da ação. Nós levamos pela primeira vez o coordenador de CAOP, todos os CAOPs, nós temos 9 CAOPs, que são centros de apoio operacionais, são órgãos de apoio e de auxílio do órgão de execução dos promotores. Então, eles foram debater, e mais, esses nossos projetos institucionais, eles todos, os 18 projetos que foram concebidos depois de ampla discussão com a sociedade e com os membros dentro do planejamento estratégico, que nós elegemos o eixo central, a espinha dorsal, que seria o combate à corrupção. E aí fomos para os interiores. Reunimos, fizemos o ineditismo de prática também, buscando o Ministério Público resolutivo e proativo, que hoje consta da Carta de Brasília. Quando, na verdade, anteriormente, era o Ministério Público demandista, que só entrava com a Ação Civil Pública, nós nos reunimos com os gestores, com os políticos, com os prefeitos, sentando à mesa os promotores e os gestores, os CAOPs, o procurador, para buscar esses termos de ajustamento de conduta e a solução desse problema. Então, foi através dessa ação articulada em rede para a responsabilização dos gestores ímprobos que nós conseguimos que consiste esse projeto.
Para quem está sintonizando agora, a Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. Os convidados são o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, e o Diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, Promotor de Justiça, Marco Antônio Amorim. Nós temos participação de ouvinte na linha. Bom dia, Assis.
Bom dia, meu irmão.
Tudo bem?
Aí, tá? Eu perguntei para o meu irmão aí. Quantos municípios do Maranhão tem?
217. Oi?
Quanto?
217
municípios.
Aí, ele aí,
só. Oi?
217, né?
217 municípios, tá? 112 comarcas.
É, não, mas eu vou ver só 12 anos, certo? Continuo, de vez em quando rodando, e não mudou nada. Nada mesmo e nada. E pelo que eu vi, do passado ao presente. Algumas medidas falei aqui. Algumas, muito especial. Porque o escândalo foi por demais. E continua sendo. Qual o estado mais pobre da federação? Qual é?
Meu nome?
Assis. O DMS, onde
é que Assis, pois não. Eu terei o maior prazer de responder. Oi, Assis. Terei o maior prazer de responder a sua pergunta, Cis. Assim como a democracia é algo, nós estamos, por exemplo, com 27 anos da nossa Constituição. Nós podemos dizer que a nossa Constituição de 88, ela não é um instrumento importante para a cidadania brasileira? É um documento maravilhoso. Agora, eu poderia lhe dizer, nós já alcançamos todos os princípios, valores e a destinação que está lá dentro da Constituição, de uma sociedade justa, igualitária, de uma sociedade que todos têm acesso à saúde, à educação? Não, mas nós não podemos, Assis, deixar de reconhecer os grandes avanços. Eu diria, eu ouso discordar de você, de que não mudou nada. Nós estamos mudando sim. Desde quando nós vimos, por exemplo, um presidente da República se afastado? Nós já tivemos uma que foi afastada, a presidente Dilma. Nós tivemos, por coincidência do destino, Assis, no dia 2, exatamente neste dia que nós estávamos sendo premiados, estava sendo julgada, quer dizer, a admissibilidade de receberem a denúncia lá no Congresso. Infelizmente, a Câmara não autorizou o prosseguimento. Mas está aí outras ações vindo do Ministério Público Federal, nessa casa da Lava Jato, e a cada minuto o Ministério Público do Maranhão, se você olhar o site do Ministério Público, todo dia tem uma ação do Ministério Público no combate à corrupção. Quando foi, Assis, que nós vimos figurões da República presos? Nós já vimos senadores, nós já vimos ex-ministros, enfim, não é, e eu lhe digo isso que não é nenhum troféu, não é alegria para nós estar vendo pessoas, gestores públicos presos, não. Nós temos que trabalhar a prevenção da corrupção, que é esse o projeto principal, primeiro desse nosso projeto, é trabalhar a prevenção. Nós temos um projeto belíssimo do Ministério Público, que é o projeto Ler, Escrever, Pensar, Conscientizar para Transformar. Nós estamos trabalhando, já lançamos esse projeto em mais de 30 municípios do Maranhão. E nós estamos conscientizando as crianças, os jovens, os pais, a família, porque entendemos, assim, que a educação é a arma mais poderosa que você pode ter para mudar o mundo. Oi. Nós estamos trabalhando a educação. Oi. Pô, não.
É o seguinte, eu tenho que botar o meu fone de vista.
Eu estou lhe ouvindo e estou lhe ouvindo e aceito seus argumentos, só não posso concordar. Eu estou discordando do seu funcionamento.
Eu não estou questionando aqui política. Eu estou questionando situações que está todo mundo vendo aí dos caras. Quer ver um exemplo? Quer ver só um exemplo? Quer ver? No papel, tudo funciona aqui. Ou seja, a teoria, mas na prática, nada funciona praticamente. 100%, 99% não funciona. Quer ver um exemplo? Escândalo. Quer ver?
Fale, diga.
Tem milhares. Por exemplo, 574 escolas dignas. Vai ver. Vai ver. Aqui, o deputado estadual do qual foi lá, olhou e viu. E ainda jogou por rede, a rede aí. Deu pra isso. Mas não precisa, coisa não. As pessoas falam. Quer ver a duplicidade da propaganda mentirosa? Eu não estou sendo a favor contra o governador atual, porque lá não interessa. O que eu estou tentando é o meu dinheiro que está jogando pelo ralo. Quer ver outro exemplo? A educação aqui. Como está a educação? Se você for aí, tem dois sindicatos aqui no Maranhão, tem o sindicato do Estado, professores, e o sindicato do Estado dos professores realmente. Então, isso aí é um negócio muito sério. Esse tal desse portal da transparência também é uma intransparência. E se você acessar, eu sou perito na área, tá? Se você acessar, você não consegue, no âmbito, na íntegra, acessar o conteúdo geral. Muito obrigado, bom dia.
Ok, Assis, obrigado pela participação. Olha, aproveito, antes do Procurador-Geral responder aos seus questionamentos, para lembrar o seguinte, que daqui a alguns dias o Ministério Público do Maranhão vai realizar aqui em São Luís, e a gente vai divulgar isso massivamente, tanto no nosso site como nos demais meios de comunicação, uma audiência pública da Promotoria da Educação. Nessa audiência pública serão prestadas contas das ações do promotor de justiça, Paulo Avelar, é ele que vai conduzir essa audiência. A participação popular será importantíssima, porque também nesse momento será relatado tudo o que foi feito a respeito da questão das escolas municipais de São Luís. A gente está enfrentando um problema sério. Várias escolas ainda nem iniciaram o ano letivo, muitas escolas fechadas para reforma, quer dizer, a título de reforma. As reformas caminham, infelizmente, de forma muito lenta. Em alguns casos, a estrutura dessas escolas também se apresenta de uma maneira insegura, de forma insegura, tanto para os alunos como para professores. Então, o promotor Paulo Avelar, brevemente, conduzirá uma audiência pública sobre a situação da educação em São Luís. Será um importante momento e você, Assis, inclusive, está convidado aí para essa audiência que, brevemente, teremos aqui os maiores detalhes para divulgar. Procurador de Justiça, por favor.
Eu já disse aqui ao Assis, eu respeito, e esse canal é um canal de conversa, de diálogo com a sociedade. Veja só que nós do Ministério Público, por ser uma instituição institucionalmente vocacionada para o debate, ela é uma, tanto que é uma instituição permanente na defesa do regime democrático. Então o Ministério Público não se furta. Aqui não há um monólogo, aqui é um debate. E nós recebemos de muito bom grado a sua participação, Assis. O que eu respeito e só ouso discordar. Eu acho que nós avançamos sim, Assis. Questões práticas que você pontuou aí, denúncias, elas são anotadas aqui, são encaminhadas para as promotorias especializadas. Nós temos a promotoria da educação, nós temos todas as promotorias especializadas. Então o cidadão poderá procurar o promotor da sua promotoria de atuação para poder dar encaminhamento, os encaminhamentos devidos em casos concretos. Mas eu diria para você que este prêmio, ele é inédito, e digo mais, ele não restringe, a comissão dele não é do Maranhão. Ninguém conhece o Gonzaga, nem os que eram envolvidos, protagonistas desse projeto. É uma equipe nacional. Quem integra essa equipe são todos os ministros supremos, são os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, é presidente da OAB, são representantes do Congresso, do Senado, de universidades, da imprensa nacional. Então, essa premiação, por isso que ela é muito cara para o Ministério Público do Maranhão, porque ela tem, para que seja premiado com este projeto, ele tem que ter resultados, e tivemos resultados concretos, e só foi possível graças à adesão e o comprometimento de todos os colegas que estiveram envolvidos no corpo a corpo para poder implementar essas medidas institucionais.
Promotor, essa semana teve início em Itapecuru uma campanha chamada Combate à Corrupção, Capacitando o Cidadão, né? Um projeto em parceria também com o Tribunal de Contas, e é mais um start, né, nessa questão da prevenção, de conscientizar o gestor, conclamar, né, os conselheiros, os líderes comunitários, e explicar como é que funciona na prática tudo isso, né?
Exatamente, Dalcena, uma iniciativa da colega Flávia Valéria, que trabalha nessa perspectiva também de conscientização do cidadão, de trabalhar junto aos gestores essa questão da necessidade da defesa da probidade administrativa. Nós, do MP, temos um trabalho excepcional junto com a rede de controle, onde nós formamos os auditores sociais. A gente percorre o Maranhão inteiro, formando os auditores sociais, capacitando a população para que possa fiscalizar os poderes públicos. No primeiro semestre fizemos várias cidades, como Rosário, como Barra do Corda, como Tutóia, e agora para o segundo semestre já temos agendado mais 6 cidades, como Vargem Grande, Chapadinha e tantas outras. Isso despertou, inclusive, interesse de organismos internacionais, da grande imprensa nacional, que querem vir conhecer esse trabalho. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. É isso que tem que ficar bem claro para nossos ouvintes. O Ministério Público tem feito a sua parte. Como bem disse aqui o nosso procurador-geral, coisas inimagináveis como um ex-governador, como um senador, enfim, como altos figurões, um presidente da República processado, isso é inédito na história do Brasil, no exercício do seu mandato. É tudo fruto dessa atuação forte, combativa, independente do Ministério Público. Mas uma coisa importante que o cidadão aprenda também, ele tem que fazer a sua parte. Não adianta ele ficar só cobrando do seu gestor.
É papel de todo mundo, né?
É papel de todo mundo. Não adianta eu criticar o gestor porque o político é bandido, o político é ladrão, é isso e aquilo, se eu, no meu dia a dia, pratico atos de corrupção. Eu furo o sinal vermelho, eu quero ter vantagem na fila do banco, enfim, eu quero ter vantagem em todos os aspectos do meu dia a dia. E é exatamente isso que o Ministério Público trabalha, na perspectiva preventiva, nas escolas, nas audiências, enfim, todo tipo de encontro que a gente tem levado essa mensagem da necessidade de que o cidadão também se eduque, escolha melhor seus políticos, não troque seu voto por um chinelo, por um tijolo, por uma promessa que acaba ali naquele dia e você passa 4 anos sofrendo, né, com falta de política pública, falta de saúde, falta de educação. Então é importante que o cidadão também tenha essa consciência. Nós estamos observando...
Deixe de pensar no próprio bolso, né, e pense na coletividade.
Pense na coletividade. Esse desprendimento tem que haver também por parte da população, senão nós nunca vamos conseguir avançar da maneira que nós queremos. Se existe o corrupto, existe alguém que está tirando vantagem daquela corrupção. E quem os coloca lá somos nós, é a população, através do seu voto, né, que elege os seus representantes. Então é essa conscientização que o povo também tem que ter e melhorar no seu dia a dia. Primeiro se transformar, você consegue transformar a sua casa. Quando você menos observar, você já está transformando a sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Então nós precisamos trabalhar também nessa perspectiva de mudança interna, se a gente quiser mudar efetivamente esse país de maneira consistente.
E agora nós temos mais uma participação de ouvinte. Bom dia, Raimundo.
Bom dia, doutor Gonzaga. Tudo bom, doutor Gonzaga?
Bom dia, Raimundo. Tudo bem?
Tudo bem, então eu sou um cadeira cativa e quero discordar, eu quero parabenizar o doutor Coutrinho, que tive a felicidade de conversar com ele pela linha telefônica, e de acompanhar o trabalho dele aqui na televisão essa semana, ele mostrando umas pessoas. E dizer ao doutor Gonzaga, o senhor está me ouvindo, né, doutor Gonzaga?
Estou ouvindo, tô, irmão.
Que gostaria de sugerir, na área de saúde, aqui para São Luís, que o senhor deve ter uma profissão que ela só chega até bacharel, que ela está causando um pandemônio de cegueira em São Luís, que é a tal de optometria, né? O senhor conhece, né?
Sim.
Que é um cara que tira um curso de um ano e fica atrás de um balcão para dizer a dimensão, o óculos que fica no seu rosto, etc. E a venda casada no Mangueirão de Vinéia, Luizão, em frente do Tutelar, uma cidade com o nome de Paula Coutinho, ela deu até na cara de um senhor de 66 anos, porque exigiu uma nota fiscal e terminou que ela não deu. Ele já fez a ocorrência policial. Eu vou levar para o doutor Coutinho e vou parabenizar, porque quando o serviço é bom, não estou puxando o saco, não preciso disso. Tenho consciência do que é separar democracia de anarquia. Então, eu vou levar esse, porque ela deu, foi na cara de um idoso. Ela está espalhando o terror de óticas pirata, bota óculos na cara de analfabeto, de pessoas desinformadas, até de R$3.000, bota o nome do Serasa SPC das pessoas, humilha as pessoas, bem de frente o Conselho Tutelar da Luizão na 21 de junho. É o que é o absurdo do absurdo, o suprassumo do absurdo. Agora, voltando aí no promotor, eu sou uma das pessoas que critico de forma objetiva, até porque me inseri, trabalhei em Brasília com corpo de diplomatas, trabalhei com pessoas, não enriquei, não trouxe para minha casa nenhuma prata, não trouxe nada de ninguém, estou muito à vontade, de forma respeitosa, para criticar. Para a gente criticar, a gente tem que olhar o quintal da gente, em primeiro lugar. E eu queria sugerir ao doutor Gonzaga também, que no dia 8, Dia Internacional da Mulher em São Luís, eu vi um comentário, não estou fazendo nenhuma politização, de que foi gasto 3 milhões e meio no Dia Internacional da Mulher aqui para São Luís e 60 milhões na Secretaria de Comunicações Sociais da SECOM. E lá criaram um 0800, uma plataforma, 0800-098-1686, que, a primeiro momento, se você tem um cara chamado monitor, te monitora. Se você for para criticar, mesmo de forma respeitosa, ali você já vai para o vermelho. E é tipo assim, só tem um braço, você tem o direito de criticar porque gastou 60 milhões na rádio e botar uma meia dúzia de puxa-saco para estar denegrindo do outro lado, e assim fica difícil essa picuinha usando o povo ignorante, semi-analfabeto, como massa de manobra. Como eu vi ontem, em Mata, no estado de Pernambuco, 7 meses de salários atrasados, e o prefeito perguntou: vocês querem barriga vazia e o Hermes lá safadão e aviões do forró? Queremos. Então nós não vamos pagar vocês, nem o 13º. Então lá vai. Assinou o chequeão de 4 milhões, foi que o promotor intercedeu e o Conselho de Contas do município. E ainda falando que está todo mundo apavorado com aquele advogado de 80 anos lá do Paraná, com aquele ladrão travestido de desembargador. Imagina se aquilo fosse só lá, doutor Gonzaga. Eu presenciei um dia desse, na Procuradoria da Fazenda Pública aqui, um R$12.000, para cair para 5 mil, um advogado ladrão da Prefeitura Municipal, da Procuradoria da Prefeitura, e um juiz ladrão, que não vou dar o nome dele aqui, natural de Viana, e a pessoa chorando, assinando lá 5 mil de 12 mil. Imagina se o Conselho Nacional de Justiça fosse pegar ladrão ali naquele fórum de desembargador. Eu estou à vontade para dizer isso, porque eu trabalho para escritório de advocacia e eu não ouvi dizer. Eu fiquei enojado, fiquei que nem o Rodrigo Janot, fiquei com náusea daquele juiz ladrão, da vara da Fazenda Pública, se corrompendo de 12 mil por 5 mil reais. Um abraço, bom dia.
Obrigada, Raimundo, pela participação.
Também agradeço a sua participação, Raimundo. Eu quero dizer sobre aquela... A denúncia que você fez aí de uma empresa de óticas pirata aí, que trabalha aí optometria, né, na Vila Luizão, você procurar, no caso do espancamento à idosa, você procurar o colega doutor Augusto Coutrim, que inclusive foi entrevistado realmente no último programa aqui do nosso Estação do Ministério Público, que tem feito um grande trabalho à frente da sua promotoria. Agora, com relação a essa questão de óticas, você poderá procurar ou o promotor do cidadão, ou do consumidor, ou a promotoria da saúde, tá? Que funciona ali no São Francisco. Então, temos os promotores que terá o maior prazer de atender o cidadão. A última questão que você fez aí, eu quero dizer, você faz colocações genéricas, e eu não posso lhe dar um posicionamento diante de fato genérico. Eu sei que existe em todas as categorias, não vou esconder, toda categoria existe os bons e os maus profissionais. Existem os homens honestos e os desonestos, isso é da natureza humana. E eu posso dizer para você o seguinte: se você tiver uma denúncia concreta, o senhor diz assim, eu não vou declinar o nome, mas tem um juiz aí desonesto. Se o senhor quiser procurar o Ministério Público para poder nós tomarmos a termo e apurarmos, eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu tenho dito isso com ninguém. É doloroso para o Ministério Público, às vezes, cortar na própria carne. Há menos de 15 dias foi demitido um membro do Ministério Público. Saiu do corpo do Ministério Público. É doloroso você fazer isso, um ato desse, mas precisamos cortar na própria carne, porque nós não podemos ter compromisso com quem não tem compromisso com o cidadão, com a ética e com a moralidade. Então é isso. Se você tiver algum fato concreto, você pode procurar, tomaremos por termo. Eu não posso investigar desembargador, eu mando para o STJ, eu mando para o Conselho Nacional de Justiça, para quem tem competência de investigar. Se for dentro do Ministério Público, falta funcional, vou apurar, ou encaminho para a corregedoria nossa apurar. Temos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos vários meios hoje, nós somos a instituição mais fiscalizada. Nós temos ouvidoria, nós temos corregedoria, nós temos Conselho Nacional e nós temos aí a sociedade para cobrar a nossa atuação no dia a dia. Eu posso lhe dizer que eu tenho muito orgulho de chefiar o Ministério Público do Maranhão e o resultado é esse. Não é um reconhecimento local, não. É um reconhecimento nacional este prêmio e ele é fruto da ação de cada um dos colegas promotores e procuradores de justiça do Maranhão.
Bom, e o Raimundo pode fazer também essa denúncia por telefone, o 0800 098 1600, 0800 098 1600, o telefone da Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. Será garantido o anonimato, né? Ele terá todas as garantias e essa ligação é gratuita. Tem também o telefone, o WhatsApp da ouvidoria, é o 98224-6897, 98224-6897. Então tem todos esses canais aí para garantir a comunicação ou então a própria ida dele às promotorias. Lá ele vai ser atendido e de acordo com a denúncia ele vai ser encaminhado para a promotoria adequada. Bom, uma outra coisa que a gente já bateu bastante hoje no programa, uma tecla que já se bateu bastante hoje, foi sobre educação, né, promotor Marco Amorim? Então, o Procurador-Geral já falou no projeto Ler, Escrever, Pensar, que é um projeto que objetiva fundamentar a sociedade no que diz respeito em que consiste a corrupção, né? E isso vem desde as escolas, vem ensinando, debatendo com os estudantes. E o projeto que foi premiado agora pelo CNMP dialoga diretamente com a sociedade. O Procurador-Geral também falou dos EREGs, os encontros regionais. A corrupção, afinal de contas, o combate à corrupção, afinal de contas, senhor promotor Marco Amorim, é um dever de todos, né? Combater a corrupção é dever de todos. E, portanto, o Ministério Público tem que sair bastante dessa esfera do tribunal, né, para se encontrar com a base, esclarecer e atrair a população que está, de certa forma, muito descrente do poder público, muito descrente da classe política, né? Mas em nenhum momento se percebeu uma rejeição ao trabalho do Ministério Público. Como é que se dá essa relação do Ministério Público com a população e no que diz respeito a essa ligação mesmo, com o objetivo de combater a corrupção e os demais males que se apresentam?
O nosso Procurador-Geral falou há pouco da Carta de Brasília, que foi um documento assinado no ano passado no Conselho Nacional do Ministério Público e assumido por todas as corregedorias dos MPs do Brasil inteiro. No que consiste essa Carta de Brasília? Consiste num compromisso assumido para que o Ministério Público seja um Ministério Público resolutivo, ou seja, através dos fins legais, que procure resolver o problema da população. E não ser um Ministério Público demandista, que vive procurando a justiça. Nós temos hoje no Brasil aí mais de 100 milhões de processos em andamento. É um número absurdo, né? A quantidade de processos que existe. A gente sabe da morosidade na tramitação dos processos. E, enquanto isso, quem sofre é a população, que se vê privada de vários serviços básicos, né? De saúde, de educação, de saneamento, etc. Então, o Ministério Público tem trabalhado na perspectiva da resolutividade. E foi através disso que nós buscamos os encontros regionais nessa aproximação cada vez maior. E não só dos encontros regionais, mas como cada promotor na sua base, ele também faz esse trabalho de aproximação nas visitas, nas palestras nas escolas, nas audiências públicas, né, nas visitações que faz. Então esse é um trabalho que é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho de se plantar sementes. Eu estou lendo agora um livro do Eduardo Bueno, um dos maiores historiadores do Brasil, e ele fala, ele narra no livro, que Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, quando ele desce, que ele chega no Brasil, e isso com poucos habitantes, ele diz: eu quero voltar porque aqui só tem corrupção. Então isso já lá em 1549, ou seja, o Brasil só tinha 49 anos de descobrimento. E o primeiro ouvidor-geral do Brasil, que é equivalente a mais ou menos o cargo de ministro da Justiça, foi punido em Portugal por corrupção e veio para o Brasil ser o ouvidor-geral do Brasil. Então, isso é uma coisa que os políticos tentam incutir no brasileiro, de que a corrupção é algo que está no gene do brasileiro, que isso é assim mesmo, sempre foi e que sempre vai ser. É essa lógica que a gente tem tentado inverter, para dizer que não é assim, que isso é uma escolha que cada um faz. Ser corrupto ou não é uma escolha.
Responsabilidade, né? Infelizmente.
Então, isso é uma escolha que cada cidadão faz. Não existe isso da pessoa ser predestinada a ser corrupta. Vários outros países que hoje estão bem no ranking da transparência internacional, um dia foram corruptos, um dia foram marcados pela corrupção. E o Brasil, já de 2 anos para cá, desceu 10 pontos no ranking da transparência internacional, em somente 10 anos. Demonstra que o brasileiro, ele confia, a cada ano que passa, ele confia menos nos seus representantes. Nós somos o quarto país mais corrupto do planeta e somos o primeiro país em que a população não confia em seus políticos. Nós somos os primeiros do mundo. Então nós amargamos índices extremamente desfavoráveis, né? Péssimos índices no âmbito internacional. E é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, feito um trabalho de formiguinha mesmo, de passo a passo, na escola, nas audiências públicas.
Para um resultado, quem sabe, a longo prazo, né?
Um resultado de médio e longo prazo, sem dúvida alguma. Mas se você não trabalhar na base, né? Isso inclusive é bíblico, né, doutor Gonzaga? A casa que é formada sobre rocha, ela tende a permanecer por muito mais tempo.
E é interessante, eu vou invocar aqui a fala do teólogo e filósofo Leonardo Boff, numa entrevista recentemente concedida ao jornalista Zema Ribeiro, aqui em São Luís, e ele lembrou um fato importantíssimo da história da humanidade, que é o seguinte: a Alemanha foi destruída 2 vezes, em 2 guerras mundiais, mas nas 2 vezes ela conseguiu se reerguer. E por que isso? Porque ela tem um pilar fundamental, que é a educação.
A educação e a cultura da não corrupção. Eles são intransigentes contra a corrupção.
E a rede de proteção social que funciona, né?
É.
Então, são pilares que se tem
que atuar. Buscar, né? E nós temos que buscar, Colombo, esse fortalecimento, como você diz. O povo não é bobo, o povo brasileiro está se conscientizando. Quem pensa que as coisas estão... porque está aí a corrupção. Tivemos esse fato isolado aí, desse julgamento essa semana, que não dá não divisão, mas o povo está consciente do seu papel e é importante que ele esteja consciente desse papel. Nós não podemos admitir. Foi, por exemplo, o Ministério Público, nós tivemos um momento muito importante, nós somos muito gratos à sociedade brasileira, que ela foi às ruas para nos salvar naquele momento da PEC 37, entendeu? E é necessário que o povo esteja sempre atento, porque muitas projetos, nós temos lá milhares, centenas de projetos tramitando no Congresso Nacional que virão investidas contra o Ministério Público, por essa atuação firme do Ministério Público contra a corrupção. Nós não estamos preocupados, porque nós acreditamos na força, na mobilização da sociedade.
Procurador, inclusive foi na última semana de julho, foi realizada uma força-tarefa, né, nas promotorias da probidade administrativa, foram convocados, né, os 8 novos novos promotores. O senhor já tem o resultado dessa força-tarefa?
Sim, nós tivemos o resultado extremamente positivo. Nós demos posse há um mês a 8 novos promotores de justiça para recompor os quadros que nós tínhamos, outros colegas saíram de outros concursos, então nós demos posse e a primeira missão que nós demos a esses colegas foram trabalhar numa força-tarefa para ajudar os colegas que trabalham na promotoria da probidade administrativa de São Luís, da capital. Então, e também dentro do núcleo de investigação que age por delegação do Procurador-Geral contra autoridades que têm prerrogativa de foro. Então, nós estamos com os resultados desse trabalho e nos animou tanto que nós, inclusive, queremos, estamos trabalhando esse fortalecimento, por exemplo, do GPI, que é o Grupo de Promotores Itinerante. Nós estamos fazendo o GPI regionalizado para que ele possa ter uma força-tarefa também em cada região do estado do Maranhão. Nós já criamos também o núcleo de assessoria técnica regionalizado. Nós estamos implantando agora Imperatriz e Timon os GAECOs regionalizados. Temos a criação do GAEPROAD e do SNAEPACS. O GAEPROAD é um grupo especializado de probidade administrativa e de combate à corrupção. E esses núcleos de atuação de forma regionalizada, onde o promotor daquela região, juntamente com tirando a 10 personificação do promotor, para que ele não fique no front e que todos possam entender que não é uma ação individualizada daquele promotor, mas uma ação institucional do Ministério Público. Se não for Gonzaga, se não for Marco Amorim, será um membro do Ministério Público que estará lá atuando, porque é um programa institucional. Nós temos que combater esse grande mal que tanto infelicita a vida de todos os brasileiros.
Promotor Marco Amorim, essa semana a gente divulgou no site do Ministério Público, também reverberou na imprensa, uma visita que a Subprocuradora-Geral para Assuntos Administrativos, Marileia Costa, Procuradora de Justiça, fez as instalações do GAECO. Né? E uma das ênfases dadas foi exatamente no aparelhamento do GAECO com sistemas, né, com software, e também com a criação e a implantação do laboratório de combate à lavagem de dinheiro. Porque, afinal de contas, a lavagem de dinheiro é um crime que encobre outros crimes, né? E, sobretudo, a corrupção. O senhor poderia falar um pouquinho mais também sobre essa ação específica do Ministério Público, esse aparelhamento do GAECO, o que significa isso para a sociedade?
Tá. Só complementando aqui sobre a força-tarefa, foram despachados, em menos de 10 dias, mais de 51 procedimentos. Só na área da probidade, porque a força-tarefa se dividiu em 3 eixos. Então, só dentro da promotoria da probidade foram, em menos de 10 dias, despachados mais de 51 procedimentos entre inquéritos civis, notícia de fato, procedimentos preparatórios, etc. Quanto ao laboratório de lavagem de dinheiro, o Ministério Público adquiriu essa importante ferramenta em parceria com o Ministério da Justiça. E, sem dúvida alguma, a sociedade ganha mais esse instrumento de enfrentamento à corrupção. Aquilo que se desvia. Ontem, no dia da premiação, eu falava em entrevista ao CNMP. É muito difícil você calcular o benefício que você traz nessa perspectiva de prevenção à corrupção. Porque a quantidade de recursos que se evita que sejam desviados, você não consegue mensurar por indivíduo quanto ele está sendo beneficiado, porque o interesse é coletivo de maneira bem difusa, coletiva. Então, o Ministério Público ganha essa ferramenta, o nosso GAECO, o Procurador-Geral, não tem medido esforço em aparelhar cada vez mais o nosso GAECO, que é, sem dúvida, um dos melhores do Brasil, e que hoje ganha essa ferramenta. Nós temos outras ferramentas de enfrentamento à corrupção dentro do GAECO, que é o nosso grupo de atuação de combate ao crime organizado, e que auxilia o promotor também na sua área finalística, lá nos procedimentos que tramitam nas mais diversas comarcas do interior maranhense, da capital. E com esta ferramenta o Ministério vai poder combater mais eficazmente a lavagem de dinheiro e, por consequência, a corrupção. E isso reverte em favor da sociedade, porque aquilo que você previne de ser desviado automaticamente vai em forma de políticas públicas para a sociedade. O ganho é incalculável, Né? Essas ações todas dispostas no nosso programa institucional, Maranhão contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal, muitas delas você não tem nem como calcular. Eu não sei como mensurar, por exemplo, as mais de 20 mil crianças e adolescentes que foram capacitadas a não praticar ato de corrupção. Isso a médio e longo prazo para as presentes e futuras gerações tem um valor inestimável, né? Então tem aqueles que você na parte da repressão você consegue calcular, e na parte preventiva é quase que impossível você dizer o quanto que aquilo representa individualmente para cada cidadão.
O nosso programa está quase chegando ao final, mas eu gostaria que vocês reforçassem também a questão do prêmio de jornalismo, né, e o prêmio Novare, que o Ministério Público também está concorrendo.
Isso, muito importante. No primeiro, já falei que nós tivemos a felicidade, né, esta semana, encerrando essa semana, com essa grande premiação, a premiação máxima do Ministério Público brasileiro. Todos os ramos do Ministério Público, tanto os Ministérios Públicos, concorremos com os municípios, todos os Ministérios Públicos estaduais, como também com os ramos do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, enfim, do Ministério Público do Distrito Federal. Então, todos os ramos do Ministério Público brasileiro. Então, essa é a maior premiação dentro do âmbito do Ministério Público. Agora, estamos ainda inscritos, concorrendo ao Prêmio Inovare. E o Prêmio Inovare, ele é mais amplo, ele atua na premiação das boas práticas, que são dos projetos e boas práticas de resultado dentro de todos os ramos da justiça, do direito. Tanto do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, enfim, da sociedade civil. Então, ele é bem mais exigente, mais amplo. E se nós viermos a ter essa grande premiação, será o coroamento de um trabalho árduo. Eu posso afirmar a todos que não foi fácil. Nós tivemos aí um projeto gestado e com resultados dentro de 8 meses. Mas nós tivemos que andar o Maranhão todo, tivemos que dialogar com a sociedade, tivemos que fazer muitas audiências públicas, nós tivemos que chamar os prefeitos, conversar com prefeitos. Por exemplo, agora mesmo nós lançamos uma outra, que é o desdobramento das campanhas, Câmara em dia, para poder julgar o passivo daquelas contas que tem pareceres pela rejeição de contas. Então, do Tribunal de Contas do Estado. Então, é um trabalho ingente, forte, e que, graças a Deus, só foi possível com adesão e esse compromisso de pertencimento de cada membro do Ministério Público, de cada servidor do Ministério Público do Maranhão. Portanto, eu fico muito feliz de estar aí concorrendo a este Prêmio Inovare e quero continuar conclamando aqui a cada colega do Ministério Público para que nós possamos receber este prêmio, não como um indicativo para nos acomodar, mas como algo que venha sacudir a cada um de nós, porque a sociedade maranhense, ela espera de todo promotor de justiça uma atuação cada vez mais forte, mais firme. E é o Ministério Público, sim, a porta de entrada do cidadão. Que nós nunca voltemos uma pessoa porque seja maltrapilha, porque esteja maltrajada, da porta do Ministério Público. Esse cidadão que procura o Ministério Público, ele é um dos cidadãos que merece respeito em nosso país.
Bom, o programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Procurador de Justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, muito obrigado pela sua participação. Promotor Marco Amorim, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, muito obrigado pela sua participação. Como o Procurador-Geral já fez a sua manifestação final, o senhor fique à vontade, por favor, também para fazer a sua.
Obrigado, Colombo, Procurador-Geral, da Oceana. E o nosso Procurador fez agora, conclamando todos os promotores de justiça, e eu quero conclamar todos os cidadãos maranhenses, brasileiros, para que exerçam a postura ética, a postura que não permitam, que não sejam coniventes com a corrupção, que se transformem a si mesmos primeiro, que possam transformar o ambiente de suas casas, que possam transformar a sua casa, a sua rua, o seu bairro, e aos poucos a gente estará transformando também o nosso país. O Ministério Público foi agora receber uma homenagem da Universidade Estadual do Maranhão, e nos 35 anos, e como uma instituição de relevante importância para o Brasil. E a gente pretende continuar nessa toada de ser essa instituição que se incomoda e que incomoda aqueles que querem lesar o povo brasileiro.
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. E na operação de áudio, Crispim. O Crispim.
A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da